Como eu tinha começado por dizer no início, em relação à ordem do dia, eu gostava de fazer a seguinte sugestão, que é começarmos por passar um bocadinho de tempo a discutir aquilo que deveríamos ter discutido na reunião de coordenadores, mas que eu gostava de ter algum das vossas opiniões sobre a forma como organizar os trabalhos até ao fim desta legislatura, e portanto eu pedia aos grupos parlamentares que já no início desta reunião nós pudéssemos passar um bocadinho de tempo a discutir essa estratégia para as próximas reuniões antes do fim desta legislatura. Também acho que, e era uma proposta, também acho que seria interessante nós apreciarmos e votarmos as propostas respeitando-se ao programa do Parlamento de Jovens, que foi terminado ontem e foi distribuído, os temas foram distribuídos, e eu gostava de também ter as vossas opiniões sobre isso. E pedia também, então, agora, se estiverem de acordo, os pedidos de adiamento dos pontos da nossa agenda. Eu já tive, informalmente, antes da reunião, um pedido do Bloco de Esquerda para adiar o ponto 7, que tem a ver com a questão dos manuais escolares. Tenho um pedido do PSD para adiar o ponto 7, o 7 todo.
Está interligado. São as duas coisas. Não,
7-1 e 7-2. Não. Não. Sim. Portanto, o que o Bloco de Esquerda pediu é o adiamento do ponto 7-1 e 7-2, é? Senhor deputada. E o PSD pediu o adiamento do ponto 6.5 e do ponto 7.4.
6.5 e 7.4?
Exatamente. E não sei se há mais pedidos de adiamento em relação às questões. Senhora deputada?
7.4 mantém-se.
Afinal, o 7.4 mantém-se, não é adiado. Não sei.
Sim,
o PAN pediu. O PAN pediu. Ok. Muito bem. Portanto, foram os pontos adiados e eu, se estiverem de acordo, iniciava esta reunião pedindo aos grupos parlamentares que se pronunciassem sobre a condução dos trabalhos até ao fim desta legislatura. O que é que nós estamos preparados para fazer, para completar. Como sabem, já foram adiadas várias vezes vários pontos das nossas ordens do dia, e eu tenho algum receio de que a gente não consiga terminar tudo o que seja necessário para depois ir para poder ir a plenário. Havia também a sugestão, que foi enviada num e-mail a todos os grupos, de nós, se houvesse disponibilidade, continuarmos esta reunião a seguir ao plenário. Eu sei que é pesado e duro, porque temos uma reunião muito longa hoje de manhã, uma reunião regimental com o Sr. Ministro da Educação, e depois temos um plenário também relativamente longo, mas eram estas as questões que eu queria pôr em cima da mesa e gostava de ouvir as vossas opiniões.
Não haverá nenhuma proposta concreta por parte do Sr. Presidente em relação a isto, porque estou a questionar, porque esta discussão assim um bocadinho ao fim e ao cabo sem algum arranque é um bocadinho a seco e portanto Nós gostaríamos de entender exatamente O que é que se pretende dizer com isto da organização dos trabalhos? O que é que, se os grupos parlamentares têm mais agendamentos ou não têm, ou se é perante aquilo que já está neste momento pedido por parte de cada um? Ou seja, para termos algum enquadramento para se calhar fazer a discussão de uma forma mais balizada.
Sim, sim. Obrigado, Sr. Deputado. A minha ideia era tentar perceber, primeiro, se vai haver mais algum assunto que vai ser agendado para discussão nesta comissão. Chegaram recentemente dois ou três projetos que foram incluídos na nossa discussão. Eu parece-me que, em relação ao que está atualmente agendado, nós enviámos uma proposta de ordens do dia para os dias 9 e 16 de julho. O dia 16 de julho está bastante ainda vazio, porque a minha ideia era que provavelmente haveria coisas que iriam passar para o dia 16 de julho nessas condições. Eu preferia ouvir da parte dos grupos parlamentares o que é que acham que é essencial que nós possamos discutir rapidamente para que isto possa, se for necessário, ainda ir a plenário, para discussão no plenário. É essa a intenção deste pedido. Já agora também a reunião do dia 9 de julho, como se lembram, no dia 9 de julho nós vamos ter que sair daqui às 16h30 para irmos à reunião na FIL do Ciência 2019, a possibilidade de começarmos às 14 horas em vez das 15, porque vamos ter que sair mais cedo. Deputada Joana Martago.
Presidente, mesmo assim eu acho que é um bocadinho difícil nós conseguirmos organizar trabalho, não temos sequer consciência da quantidade de discussões e de projetos que temos por discutir. Eu acho que o método possível seria nós estabelecermos uma data limite para os partidos agendarem, ou melhor, indicarem que querem fazer a discussão de projetos e agendarem projetos. Eu imagino que aqueles que entraram até agora estarão a descer, os que não entraram até agora também. Acho que mais ninguém vai dar entrada a projetos a partir de agora, mas cada grupo parlamentar saberá o seu calendário e, portanto, nós podermos ter um prazo para que cada grupo parlamentar saber dos projetos que já deu entrada, quais é que vai agendar e quais é que ainda vai dar entrada, e a partir daí, com a lista dos projetos à frente, fazermos um plano de trabalhos. E isso parece-me que é uma tarefa para uma reunião de mesa e coordenadores. Até porque os próprios coordenadores conseguem prever, porque vai haver ausências, imagino eu, porque os deputados também têm outras agendas, distribuir os projetos para discutir, sei lá, concentrar a grupos que têm separado, entre, como é o meu caso, entre superior e educação. Se calhar concentrar a discussão dos projetos sobre superior num dia para não me obrigar a que estejam todos os deputados aqui. Há outros que têm separado entre educação inclusiva, e não, se houver mais do que um sobre educação inclusiva, concentrá-los. Tentar organizar dessa forma a discussão.
Não, nós em parte tentámos fazer isso mandando tudo aquilo que tínhamos no nosso pacote, digamos, mandámos tudo aquilo que tinha entrado, distribuímos nas três ordens do dia propostas, mas podemos fazer esse exercício, podemos tentar marcar uma reunião de mesa e de coordenadores para discutir esse processo. Mas eu gostava de ouvir as opiniões dos grupos parlamentares. A senhora deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra? Não? Ok. Senhor deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou começar pelas duas outras questões. Vou deixar esta para o fim. Temos dificuldade em continuar a reunião depois do plenário. Tenho outras coisas marcadas. Apoio a ideia de a seguir a esta fase inicial, começarmos pela parte do Parlamento dos Jovens, que é importante para que os trabalhos continuem. Acho que não temos que fazer hoje a votação do relatório do Grupo de Trabalho, mas as propostas têm a ver com a organização da edição do próximo ano. Acho que devíamos começar já por aí, porque seria uma grande irresponsabilidade da nossa parte não fazermos avançar isso rapidamente, pela forma como sabemos que funciona essa iniciativa. Quanto a esta matéria, e portanto o terceiro ponto, o, O Partido Socialista não tem nenhuma iniciativa em discussão, iniciativa própria. Há processos de especialidade em que temos propostas de alteração, mas não temos nenhuma iniciativa própria em discussão. E, portanto, eu penso que este processo tem que ser, em primeiro lugar, conduzido pelos grupos parlamentares, e penso que são todos, menos nós, que têm propostas em cima da mesa. Eu penso que nós poderíamos tentar ir a todos os pontos, a todas as propostas cujos autores tenham um interesse em que elas sejam analisadas. De qualquer maneira, há muita coisa por completar. A qualidade da legislação no fim da legislatura, não há nenhuma razão para que seja inferior à qualidade da legislação durante o período anterior ao fim da legislatura, e há limites físicos, até porque isto está a acontecer em várias outras comissões, não somos só nós. E há limites temporais e físicos para tudo isto. Eu sugeria que dessemos prioridade em termos de agendamento, porque uma das coisas que nos coloca alguma dificuldade é este agendamento em pacote, quer dizer, parece que vem tudo a todas as reuniões, embora haja um ou outro ponto que de vez em quando cai, mas isso assim também não permite que nos organizemos, e aqui chove um pouco no molhado daquilo que já disseram os nossos colegas do Bloco de Esquerda. Mas eu penso que nós podíamos dar prioridade em termos de organização aos projetos cuja especialidade está a correr, ou seja, que já abriu o prazo para a apresentação de alterações e que já há propostas de alteração apresentadas. Eu lembro-me dois ou três, desde que os grupos parlamentares autores manifestem junto da mesa esse interesse. Eu penso que isso é um critério objetivo. Há propostas que baixaram à Comissão, mas que ainda não tiveram nenhum tipo de avanço subsequente. Pelo contrário, há propostas onde se abriu um processo de especialidade, onde se abriu o prazo para apresentar alterações, onde foram apresentadas alterações e que está à espera de, e que estão à espera de que avancemos. Portanto, o que eu sugeria era que começássemos por esses, a menos que, consultados pela mesa, os proponentes digam que não têm interesse especial em avançar neste momento. Eu digo que estou à vontade, porque nós não somos proponentes de nenhuma das iniciativas que está em cima da mesa. Quanto ao resto, o método de fazer uma reunião de mesa e de coordenadores pode ser bom, mas penso que essa reunião de mesa e de coordenadores poderia ser preparada, sendo a mesa a perguntar diretamente a cada um dos coordenadores quais são as suas prioridades. E eu digo isto partindo de um ponto de ceticismo. Eu tenho dúvidas que nós consigamos fechar tudo aquilo que hipoteticamente podia estar em cima da mesa, mesmo que não fosse apresentado mais nada, porque se nós formos ver para trás, há um conjunto de coisas que não vêm aqui à nossa mesa há um certo tempo, mas estão aí à espera. E, portanto, eu penso que, realisticamente, isto está numa ponta final já muito próximo do funil, não é? E, portanto, acho que temos que contar com isso. Acho que não há super-homens nem super-mulheres nesta comissão. E isso é uma limitação objetiva, até porque sem o dom da ubiquidade as coisas tornam-se um bocadinho mais difíceis. Mas o meu ponto principal era começar, em termos de prioridade, pelos processos legislativos em que o processo de especialidade teve início, no sentido em já ter sido aberto e fechado o processo, prazo para alteração, para a apresentação de alterações, e que tinham sido apresentadas alterações. Eu suponho que todos os processos em que foi aberto o período para alterações tiveram propostas de alteração e, portanto, o critério aqui é o mesmo. Quanto ao resto, penso que aqui também há um critério mais político do que administrativo, que é consultar com os coordenadores de cada um dos grupos parlamentares para saber quais são as suas prioridades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há... A deputada... Não sei se tinha pedido a palavra. Desculpe, está com o dedo no... Pois, Sr. Deputada...
Obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendendo que efetivamente temos aqui uma situação com muitas iniciativas que ainda estão para ser discutidas, não consigo alinhar pelo diapasão de que deve haver um prazo qualquer que antecipadamente considere que é o fim da possibilidade de discussão, porque acho que isso aos grupos parlamentares tem de caber, e se no último momento considerarem que politicamente é relevante e oportuno fazer uma discussão concreta de algum tipo de iniciativa que seja sua, devem ter a oportunidade até ao momento em que entenderem fazê-lo, porque efetivamente há aqui questões que muitas vezes não são de atualidade, são de importância para o momento, E, portanto, não faz sentido que depois os partidos, enquanto existirem condições para fazer, para concluir a sessão legislativa, por imposição ou por limitação, decidirem prescindir daquilo que são os seus projetos. O que me parece que teremos de fazer com alguma compreensão para a dificuldade é encontrar espaço para concretizarmos aquilo que temos que concretizar, porque se hoje vamos ter uma reunião substancialmente mais curta em termos de trabalho para lá daquilo que é a audição, e depois vamos ter uma deslocação à ciência que também nos vai cortar parte substancial da reunião, provavelmente tendo em conta aquilo que é o nível de pedidos que existe, que eu não sei exatamente, e isso de facto seria útil nós termos uma listagem mais clara, pelo menos das intenções, não diria que seja uma coisa limite e fechada. O que me parece é que provavelmente vamos ter que encontrar aqui um espaço mais alargado para arrematar tudo aquilo que precisarmos. É evidente que há uma limitação muito prática, e eu acho que isto também tem que ser tido em consideração, que é o dia 19 será o último plenário em que pode haver votações, portanto haverá interesse por parte dos grupos, eventualmente, digo eu, em que as discussões se processem em tempo de poderem ir a votação a plenário. Sendo que as que obrigam a processo de especialidade têm uma limitação ainda maior em termos da janela temporal. Posto isto, eu creio que de facto, a fazermos algum tipo de reunião de mesa e coordenadores, por favor, evitar que haja uma sobreposição com reuniões previamente marcadas, para não acontecer o que aconteceu com a última. Mas que se tente arranjar de alguma maneira este ponto de encontro rapidamente com mais detalhes. Eu creio que os grupos parlamentares aí terão interesse em colaborar até ao limite daquilo que podem, né, nesta altura assumir, mas que não se exclua desde já a possibilidade de outros agendamentos, nem tão pouco de haver aqui alguma sessão, alguma reunião extraordinária de comissão para podermos finalizar os trabalhos todos que pretendemos, cada um dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção em relação a esta questão. Se eu tentar fazer um resumo daquilo que foi dito, eu diria que faria todo sentido nós pedirmos aos grupos parlamentares que têm propostas para serem discutidas, a gente pode enviar, podemos perfeitamente enviar uma lista de tudo aquilo que ainda temos na nossa agenda a todos os grupos parlamentares, que é o que está aqui nestas ordens do dia, e pedir que indiquem, sem necessariamente excluir a possibilidade de quererem discutir ainda mais alguns outros assuntos, porém alguns destes temas como prioritários para as nossas reuniões das próximas semanas. Acho que isso faz todo sentido, que criaríamos uma lista de prioridades em relação às questões. A proposta do deputado Porfírio Silva era que tudo aquilo que já tivesse sido iniciado em termos de processo possa ter prioridade para discussão na nossa comissão, e depois veremos se será necessário tempo adicional para outros assuntos. Não sei se isto vai ao encontro. Eu acho que resumi um pouco aquilo que... Sim, mas eu não... Portanto, acho que resumi um pouco aquilo que ouvi da parte dos três grupos parlamentares que se pronunciaram sobre esta questão. Se acharem que foi um resumo correto, podíamos proceder dessa maneira. Nós enviávamos a lista está convosco, são as três ordens do dia que foram distribuídas, mas se quiserem podemos pôr isto numa forma toda, uns a seguir aos outros, mas penso que está aqui toda a informação necessária para que os grupos parlamentares nos digam quais são aqueles que acham. Eu parece-me que a proposta de trabalhar aqueles assuntos que já estão a ser trabalhados nesta altura faz sentido. Mas é pedir então aos grupos parlamentares, nós enviaremos para nos sugerirem uma lista, não excluir nada, mas sugerir uma lista de prioridades para a discussão nas próximas reuniões, se estiverem de acordo. Sim? Posso assumir que estão de acordo? Posso assumir que estão de acordo com esta... Senhor, desculpe. Ok, ok. Então, vamos proceder dessa maneira. Nós vamos enviar a todos os grupos parlamentares a lista dos assuntos, dos temas que necessitam ainda de discussão, de trabalho, por aí fora. Agradecíamos que nos fizessem chegar rapidamente uma ideia das prioridades sobre estes tópicos e nós enquadraríamos isso nas próximas reuniões. Gostava de saber se, em relação àquela questão que eu referi de termos sido daqui às 4h30 no dia 9, se faria sentido começarmos às 14 horas em vez das 15, nesse dia. Se estiverem de acordo, podíamos começar às 14 horas. Essa é a próxima reunião que nós vamos ter e nessa altura já teremos uma ideia melhor do andamento dos trabalhos nesta situação. Posso assumir que foi aceite? Muito bem. Então passamos, se estiverem de acordo, para a questão da apreciação e aprovação das propostas respeitantes ao programa do Parlamento de Jovens. Houve uma reunião, como sabem, ontem. Eu já agora gostava de pedir desculpa à senhora deputada Ana Mesquita, porque tem razão. Foram marcadas uma reunião em cima da outra e não faz sentido, portanto peço desculpa. Não foi, não foi um lapso e, portanto, mas ontem houve a reunião de grupo de trabalho sobre as propostas ao Parlamento de Jovens e eu gostaria de ouvir os senhores deputados em relação a estas propostas.
Agora... Pois, se calhar era melhor aguardar mais um bocadinho.
Ah, está bem. Está bem.
E eu...
Vai haver, mas nós... Vai... Quer dizer, eu ia começar... Pois, eu sei, eu percebo. Eu tinha sugerido no início que a gente começasse com este tema do Parlamento de Jovens. Não estando aqui a coordenadora, a senhora deputada.
Muito obrigada. Era para solicitar a antecipação do ponto 5, porque o senhor deputado Álvaro Batista vai ter que se retirar e, portanto, se não visse inconveniente, antecipávamos a discussão do ponto 5. É muito rápida. É o parecer.
Sim, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente.
Senta aqui um minuto.
Sim, mas não quero. É que depois não. Eu não estou cá, tu não estás cá. Sr. Presidente, obrigada. É que nós temos também um problema de horário neste momento com a questão aqui do ponto 6.1, que também teríamos de discutir agora muito rapidamente, se fosse possível, ou então já não conseguimos fazer nesta fase. Já são mais...
Então, se calhar, sim, acho que o primeiro é muito simples.
Isto é um minuto também.
É
muito simples, já é, fazíamos a seguir.
Sim,
pode ser?
Sim. Portanto, eu então... Dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista para o ponto 5, que é o projeto de lei 1213/13, materializa o direito à alteração obrigatória do posicionamento remuneratório dos docentes do ensino superior público. Sr. Deputado, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedir cumprimentar todos os presentes, pedir desculpa pelo estado da minha voz, mas é o melhor que eu tenho neste momento. Dizer que a iniciativa do PAN. Dos Verdes pretende materializar o direito à alteração obrigatória do posicionamento remuneratório dos docentes do ensino superior público. A única dúvida que se nos suscita é a do cumprimento da Lei Travão, mas não está objetivado o valor que pode envolver a eventual aprovação deste projeto de lei. Dizer, para tentar ser mesmo sério, que apesar desta questão, nós consideramos que há condições neste momento, do ponto de vista legal, para que a iniciativa seja discutida e eventualmente aprovada. E é só.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma intervenção. Punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Portanto, a pedido do PCP, se estiverem de acordo, passaríamos para o ponto 6.1, que é o projeto de resolução 2140, que recomenda ao Governo que lance o processo de construção da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Não sei a quem é que... Senhora Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu também vou ser necessariamente rápida. Creio que os senhores deputados também já tiveram a oportunidade de ver o projeto e inteirar-se de facto qual é que é a situação. Estamos a falar de uma Escola Superior de Saúde que funciona desde o ano 2000 e ainda bem que foi criada. Tem vários cursos na área da saúde, acupuntura, enfermagem, fisioterapia, terapia da fala, e a verdade é que desde o funcionamento da escola, desde que esta escola existe, não dispõe de instalações próprias que permitam de facto criar as condições, quer para os estudantes, quer para quem lá trabalha, professores, criar as condições adequadas para a formação. A escola tem funcionado atualmente em instalações da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, aliás, ela também integra naturalmente o Instituto Politécnico de Setúbal, e acabam por estar muito limitada no seu dia-a-dia e em todas as suas potencialidades relativamente devido a esta questão das instalações. Não é por falta de espaço, quem conhece o campus do Instituto Politécnico de Setúbal, ele é de facto grande e tem espaço, e aliás esta tem sido uma intervenção e uma por parte até da própria direção do IPS, no sentido de trabalhar o projeto e de colocar em cima da mesa a necessidade da construção destas instalações com o objetivo de facto de valorizar e qualificar o projeto pedagógico que é desenvolvido nesta escola. Aquilo que nós aqui colocamos e propomos é de facto que se proceda ao lançamento deste processo. Vamos a falar de uma escola que há 20 anos funciona nestas condições, e eu creio que é mais do que justo que possa de facto ter as suas próprias instalações pensadas também para o tipo de curso e de ensino que têm nas áreas específicas, neste caso concreto na área da saúde, e aquilo que nós recomendamos é exatamente isso, que se lance o processo e que sejam mobilizados obviamente depois os recursos para dar concretização a este objetivo.
Obrigado, Sra. Deputada. Há um pedido do Sr. Deputado Porfírio Silva, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP traz-nos aqui um projeto de resolução sobre um tema relevante. Penso que merece um enquadramento. A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal tem um funcionamento, que eu diria, distribuído ao longo dos anos, porque tem funcionado em instalações de outras escolas dentro do campus do Instituto Politécnico, e isso durante vários anos foi considerado uma solução apropriada para a qualidade do ensino que é ministrado. O que acontece é que, de facto, nos últimos anos tem havido um aumento significativo da procura e, portanto, da frequência nos cursos dessa escola. Tenho a informação de que, para além do número grande de estudantes que tinha no ano anterior letivo, mais de 800, na prática, numa década, teve um incremento de mais de 30%. E face a este aumento da atividade da escola, de facto tornou-se claro que esta localização distribuída dentro do campus não era... está a deixar de ser apropriada para um bom funcionamento da Escola Superior de Saúde. Daí que se tenha iniciado um processo para dar instalações próprias à Escola Superior de Saúde. Esse processo está iniciado. O Instituto Politécnico de Setúbal está a fazer o projeto para criar uma instalação própria para a Escola Superior de Saúde. A Direção-Geral do Ensino Superior está à espera, não é que estejam em atraso, mas está à espera, porque foi assim convencionado com a escola, que seja apresentado um projeto. E, portanto, parece-nos que não faz muito sentido estar a dizer para se iniciar um processo, quando esse processo está iniciado, está acordado com a escola que vai haver uma instalação nova. A escola está a fazer o projeto, ainda não entregou e, portanto, nós registamos, enfim, a manifestação de interesse no assunto por parte do governador do PCP, que é relevante, porque, de facto, é uma evolução que tem de ser feita e que deve ser feita, nós também concordamos, mas parece-nos é que, se calhar, não faz muito sentido estar a dizer que tem que se iniciar um processo quando esse processo está iniciado. E, no fundo, o que está à espera é fazer um projeto para uma coisa destas, não se faz de um mês para o outro. Isso está, a bola até está do lado do Instituto Politécnico, mas isso não é crítica nenhuma ao Instituto Politécnico, é natural que um projeto não se faça de um dia para o outro. E, portanto, se bem que o governamentário do PS concorde que seja preciso chegar a uma solução mais permanente para esta instituição de qualidade, do ensino superior, não nos parece que seja adequado dizer que se, ou pedir que se comece um processo que já está a decorrer e que efetivamente está a seguir o seu caminho. É esta a nossa dúvida sobre o aspecto procedimental, embora quanto à substância, no fundo, de assinalar a importância desta escola e de lhe dar instalações mais apropriadas, nesse aspecto nós concordamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, seja muito bem-vinda à nossa comissão. Acho que é a primeira vez, ou acho que é, não tenho a certeza, mas seja muito bem-vinda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. De facto, é a primeira vez que venho aqui, mas naturalmente é por ser um tema relevante para o Distrito de Setúbal. Nós concordamos com a proposta do PCP. Entendemos que, de facto, as condições que neste momento existem para os cursos da área de saúde não são as adequadas. Sabemos também que é uma área de formação em que o país precisa de ter mais recursos. O Distrito de Setúbal, em particular, tem enormes carências em matéria de pessoal, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer até para prestar serviço noutras modalidades, para prestar os cuidados adequados de saúde à população, e entendemos, portanto, que este projeto de resolução é oportuno. Ouvi o que disse o Sr. Deputado Perfírio Silva quanto ao processo já ter sido iniciado, mas, na verdade, na parte resolutiva deste projeto, nós temos aqui, no ponto número 2, que o Governo mobilize os recursos financeiros necessários. Ora, nós temos visto com demasiada frequência que há anúncios que depois não mobilizam os recursos financeiros e, portanto, não passamos da fase do anúncio à concretização e, como tal, achamos que é importante, de facto, que a recomendação vá no sentido de lançar o projeto de construção e de mobilizar os recursos financeiros necessários para que passemos da fase do anúncio ou das intenções à sua efetiva concretização. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joana Mortágua, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para acompanhar o objetivo deste projeto, o Politécnico de Setúbal é um polo importante de formação superior e desenvolvimento do distrito. É importante que tenha as condições necessárias para que os alunos, professores e todos os trabalhadores consigam garantir condições de trabalho e de formação adequadas aos cursos que, no caso, na área da saúde, são, até porque, do ponto de vista da atração de alunos, isso é importante, e de sustentabilidade de futura desses cursos e desse polo de formação na área da saúde, e, portanto, faz-nos todo o sentido que se possam dotar de instalações próprias a Escola Superior de Saúde com as condições adequadas para esses cursos. Se o processo já está iniciado, mais força terá aqui este acordo e a maioria ou unanimidade que sair desta comissão relativamente a esta matéria. O que acho que é importante é que se dê um sinal aqui de que todos os grupos parlamentares consideram importante que o Politécnico de Setúbal veja reforçada esta valência também com novas instalações.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para ser breve, acompanhamos no CDS o projeto de resolução do PCP. Os deputados do grupo parlamentar do CDS locais e o Sr. Deputado Nuno Magalhães do Distrito têm visitado e conhecem bem a realidade do Politécnico. Portanto, percebem da necessidade e da disponibilidade de terreno e, portanto, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Em relação àquilo que foi dito, de já estar conceptualmente em marcha. Nós temos tido aqui várias experiências nestes 4 anos de projetos que são iniciados, mas até por vicissitudes que têm a ver com a contratação pública, acabam por não ver a luz do dia em tempo útil e, portanto, a posição política que se encontra aqui, que reforce junto do Governo a necessidade de lançar rapidamente o processo de construção e, sobretudo, muito importante, que garanta a cabimentação dos recursos necessários a que depois esse processo, de facto, tenha consequências, parece-nos relevante e, portanto, acompanhamos, como digo, as disposições do projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, se estiverem de acordo agora que temos aqui, a Sra. Deputada... Sim, Sra. Deputada, com certeza, Sra. Deputada.
É mesmo muito rapidamente, porque eu já tenho que ir a correr para o outro grupo de trabalho, não vou mesmo abusar do tempo. Não, queria só fazer esta referência. Nós temos conhecimento, de facto, que por parte até da direção do Instituto Politécnico de Setúbal, esta é uma questão que há muito tempo em cima da mesa e que estão a trabalhar. Mas também é verdade que ao longo dos anos, e que não é uma questão nova, não é uma questão mais recente, mas também é verdade que ao longo dos anos os vários governos nunca mostraram disponibilidade nem abertura para que efetivamente se dê um passo em frente no sentido da concretização desta construção. Por isso entendemos que o projeto de resolução que aqui trazemos não está de forma alguma desfasada no tempo e pode inclusivamente até dar mais força no sentido exatamente da concretização deste objetivo, que é a construção destas instalações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço a sua presença aqui connosco nesta reunião. Eu, se estiverem de acordo, já que está connosco a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que foi a coordenadora do trabalho do Parlamento de Jovens, passaria a esse ponto que nós tínhamos decidido discutir ainda hoje de manhã e, se estiverem todos de acordo, passaria a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Sim. Sim. Desculpe, eu não sei se percebi a pergunta, Sr. Deputado. Sim. Sr. Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu peço antecipadamente desculpa, eu não estava na sala porque eu estou noutra audição. E, apesar de me esforçar, ainda não possuo dom da ubiquidade. Relativamente ao relatório, uma das conclusões que nós retiramos e que é logo evidente é que foi o ano mais participado sempre, em número de escolas, em número de alunos, sendo que a evolução é esmagadora se compararmos com os números de 2001, com 125 escolas para 986 escolas. Apesar disto ser extraordinário, isto traz-nos alguns constrangimentos e é talvez o único ponto negativo que eu se calhar ia destacar, que é a circunstância de serem tantas escolas que se torna muito difícil ir ao encontro das solicitações de todas essas escolas para terem um deputado. Neste caso há mais de 80 escolas que não conseguiram ter nenhum deputado na sessão escolar e portanto é um ponto negativo porque nós sabemos perfeitamente a importância que tem a presença dos deputados nestas sessões e, portanto, é o único ponto negativo que eu destacaria. Relativamente às recomendações, antes de ir à questão do tema, as recomendações que são feitas são sobretudo para aperfeiçoamento dos regimentos, portanto, tanto do regimento da sessão do básico como da secundária. Portanto, uma das recomendações passa pela clarificação das competências da Comissão Eleitoral e uma das dúvidas que muitas das vezes as escolas e os professores colocavam tinha a ver com a possibilidade de os alunos que integram a Comissão Eleitoral se podem ou não podem depois ser candidatos e, portanto, a clarificação vai no sentido de admitir essa permissão. Outra das recomendações passa pela consagração nos deveres dos deputados do cumprimento do regimento e para quem acompanhou, por exemplo, a sessão nacional, percebe a importância, nacional do secundário, dos mais crescidos, percebe a importância deste dever também estar lá consagrado. E as outras três recomendações, uma delas passa pelo alargamento do prazo de envio dos resultados das sessões distritais, a outra passa pelo, neste caso vem no sentido oposto, que é de encurtar o prazo para inscrição do aluno jornalista ou repórter fotográfico, e a última tem a ver com a limitação do número de projetos de recomendação em que cada deputado pode votar para ser o texto base, e portanto em termos de recomendações são estas, e que consensualizámos. Houve um alerta feito pela deputada Ana Mesquita, mas se calhar a deputada Ana Mesquita depois terá a oportunidade de falar sobre ele, sendo que nós obviamente incluímos também essa reflexão que foi feita ontem e noutras das reuniões do grupo de trabalho. E por fim, relativamente à questão dos temas propostos, nós conseguimos consensualizar ontem um tema, ponderados os temas propostos pelos vários círculos, e chegámos ao tema da violência doméstica e no namoro. Depois os serviços já fizeram algumas propostas de melhor afinação a seguir, ou seja, este será o tema. Eu provavelmente diria que tanto a primeira como a última opção são eventualmente as mais claras, portanto, violência doméstica e no namoro, dois pontos da sensibilização à ação, ou violência doméstica e no namoro é urgente intervir, mas qualquer uma das propostas feitas acho que respeita o espírito que está subjacente à ideia do tema, que é este problema que é cada vez mais evidente, sobretudo em jovens até aos 18 anos, que é a questão da violência no namoro, na desculpabilização que muitas das vezes existe, de não considerarem determinados comportamentos como violentos ou aceitarem a violência desses comportamentos. Entendemos que o Parlamento dos Jovens tem este papel também muito pedagógico, e eu recordo-me, por exemplo, da discussão dos temas relacionados com a questão de género, em que eu tenho a certeza absoluta que muitos daqueles jovens ficaram muito mais alertas para o tema da questão de género e para as desigualdades que ainda hoje existem, e antes não estavam porque havia algumas dificuldades e alguns constrangimentos que eles nunca enfrentaram na vida e se calhar nunca tinham ouvido falar. E eu tenho a certeza que o facto de termos levado aquele tema para aquelas centenas de escolas certamente despertou consciências. Eu acho que esse também é um papel do Parlamento dos Jovens. Eu estou aqui como deputada, tenho um grande carinho pelo programa, porque há 14 anos eu estava como aluna a participar no Parlamento dos Jovens, e portanto foi também um gosto, e queria obviamente agradecer a todos, para além de agradecer aos serviços e a todas as pessoas que ajudaram, aos senhores deputados, porque conseguimos sempre, com algumas discussões boas, mas conseguimos sempre chegar a bom porto, e eu acho que isso também é importante. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Porfírio Silva tinha pedido a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria começar por cumprimentar a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, não só por ser coordenadora deste grupo de trabalho, que é uma das dimensões da ação desta comissão que nós valorizamos muito. Além disso, há uma sessão do Parlamento, há uma edição de 2006-2007 que eu vi integralmente todas as comissões e todas as reuniões do plenário, e notei a sua mão firme e pedagógica na condução da sessão da comissão parcelar, e isso não é coisa de por menos. Significa que ainda não se esqueceu de como é que é estar de um lado e estar do outro, e isso é muito bom. Mas cumprimentar também na sua pessoa todos os membros do grupo de trabalho. Eu começava já por dizer sobre o tema proposto. Eu, do nosso lado, concordamos inteiramente com o tema, enfim, com a parte comum do tema, violência doméstica e no namoro, precisamente com as justificações que a senhora deputada deu para terem proposto a partir das propostas que vêm do próprio Parlamento dos Jovens. Eu não vou entrar em qual seria, enfim, qual a formação concreta. Eu penso que entre o grupo de trabalho e os serviços podem decidir qual será a formação mais concreta. Eu até tinha uma ideia, mas como a senhora deputada deu ideias, eu não vou entrar por aí. Penso que é muito importante e nós termos consciência de que esta ação pode ser uma oportunidade para lembrar aos nossos jovens nas escolas que certas coisas não são fatalidades, podem ser mudadas e nós temos uma responsabilidade e não é só a responsabilidade dos outros. Eles também têm a responsabilidade em mudar as suas vidas efetivas e a vida dos seus companheiros e companheiras. Há várias, agora passando para outro ponto, e já agora queria sublinhar que é importante que saibamos escolher um tema que não é divisivo entre nós, que é uma mensagem que certamente estaremos todos basicamente do mesmo lado quando depois passamos à conversa com os jovens nas escolas. Queria terminar sobre algumas das propostas que são apresentadas para afinamento do regimento, dos vários instrumentos. Eu percebo o afã de melhorar todos os anos um bocadinho, mas preocupa um bocadinho o facto de estarmos todos os anos a alterar os instrumentos de regulação do Parlamento, porque para as escolas que também têm as suas próprias rotinas, o facto de haver sempre regras novas todos os anos, às vezes também é perturbador. Em particular, e dou um exemplo, eu para dizer a verdade li isto no documento da proposta dos serviços e depois não li exatamente se isso foi passado para a proposta do Grupo de Trabalho. Mas há uma proposta que diz respeito às sessões distritais ou regionais e que eu, que já estive em algumas, não sei como é que será operacionalizada. Porque a ideia de fazer com que haja um número limitado de recomendações que cada deputado na sessão distrital pode votar tem um problema muito prático, que é saber como é que sabe cada deputado nessa sessão em quantos projetos é que já votou. Eu já estive em sessões destas e só o controle do processo de votação é uma grande dificuldade, especialmente em distritos onde há muitos representantes. Porque apesar daquilo ter um software que aparentemente facilita, às vezes o software facilita algumas coisas e dificulta outras, e a contagem dos votos, a mim já me aconteceu ter que ficar à hora do almoço a fazer o controle da contagem dos votos porque a mesa efetiva perdeu completamente o controle do que estava a passar e de repente já não sabia quem é que estava à frente e quem é que estava atrás. Isso é uma dificuldade prática. Há umas sugestões sobre o enquadramento do Parlamento dos Jovens na atividade curricular das escolas, designadamente quanto à atribuição de horas...
Mas nós isso retiramos.
Ok, muito bem. Ok, então eu avisei logo que tinha feito o cheque pelo lado das propostas dos serviços e não do vosso, então isso é bom, porque eu não sabia como é que se podia fazer com... Ok, muito bem. Para terminar, e ainda bem, significa que também estou sintonizado com a vossa apreciação das propostas, só para terminar, eu penso que, tal como é proposto, se devia manter ainda este ano aquela sessão em que aqui na Comissão se faz uma apreciação, se dá um retorno às propostas aprovadas no Parlamento dos Jovens. Penso que a ideia de chamar uma representação será só para edições futuras, não será para este ano, uma vez que isso não estava previsto no regulamento atual. E eram estas as minhas considerações. Só me alonguei porque é realmente um tema pelo qual tenho um certo carinho e penso que toda a Assembleia da República ganha e a democracia ganha com este tipo de atividades e, portanto, não queria deixar de mostrar que dei a atenção que consegui ao vosso trabalho, porque realmente o prezo muito e queria deixar aqui o nosso cumprimento por serem o braço, não digo armado, mas o braço operacional desta Comissão nesta iniciativa tão importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria, antes de mais, também cumprimentar todos os membros do Grupo de Trabalho, a partir da deputada Margarida Balseiro Lopes. Acho que tivemos todos um trabalho importante de garantia de que a relação do Parlamento Jovens aqui com o Parlamento e com a Comissão foi sempre a mais produtiva. Concordo em absoluto com o tema que é proposto, acho que faz todo o sentido e é uma urgência debatermos isso também com os jovens. Em segundo lugar, queria dizer que estou na generalidade da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em acordo com as alterações que são propostas e alertar para o seguinte: nós no próximo ano letivo bate também com o início da próxima legislatura, o que faz com que o trabalho deste grupo de trabalho seja mais difícil, porque a tomada de posse atrasa um pouco e, portanto, todo esse processo atrasa também um pouco. E, portanto, é importante que nós consigamos, ainda que não tenhamos todos os instrumentos disponíveis para dizer nós garantimos que todas as alterações vão funcionar a 100%, pelo menos garantir que há essa vontade e que elas estão delineadas para realmente podermos dizer em outubro ou em novembro que está o programa todo operacional para as escolas e depois para as sessões distritais, mas, portanto, damos, obviamente, o aval às propostas que são aqui apresentadas e ao tema que é proposto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de saudar a deputada coordenadora do Grupo de Trabalho e todos os membros do Grupo de Trabalho que foram desenvolvendo estas tarefas do Parlamento dos Jovens com empenho. Naturalmente, aquilo que nos apraz dizer em relação ao tema que se sugeriu é que nos agrada e, inclusivamente, na reunião de ontem tivemos essa iniciativa e proposta porque nos parecia importante, tendo em conta o ponto de vista didático e até pedagógico, que a discussão de um tema sobre violência do namoro e poderia ter nas escolas e também neste enquadramento mais alargado da violência doméstica, temas que estão na ordem do dia, temas que têm vindo a ser discutido e que preocupam os estudantes um pouco por todo lado, mas também precisamente tendo em conta aquilo que já foi aqui referido, que muitas vezes nem sempre há consciência do que é um ato de violência para com o outro, em relacionamentos afetivos ou sociais. E, portanto, creio que aqui teremos uma dupla função, ao fim e ao cabo, do Parlamento dos Jovens, como também é natural em relação aos outros temas que têm vindo a ser abordados, mas neste também num meio muito prático, que é nas escolas onde vários dos episódios da violência do namoro muitas vezes têm lugar. E, portanto, achamos que é um bom tema e saudamos que possa então vir a ser adotado pela Comissão como o tema a ser debatido no próximo ano. Relativamente àquela questão que se levantou sobre constar no relatório uma sugestão em termos da organização ou não dos currículos das escolas, fixando o Parlamento dos Jovens como uma área curricular. Nós sinalizámos precisamente isso ontem na discussão, como não devendo constar como uma conclusão do grupo de trabalho, porque isso necessariamente implicaria que todos os grupos parlamentares estariam a pronunciar em acordo com essa situação, num contexto em que, efetivamente, a autonomia das escolas fala mais alto, por assim dizer, e é aí que o espaço para encontrar ou não, ao fim e ao cabo, essa opção e o espaço para enquadrar esta questão deve ser trabalhado. E, portanto, concordámos que esta menção ficaria apenas e só por parte dos serviços, como uma eventual sugestão, não podendo, naturalmente, os grupos parlamentares manifestar a sua concordância, tendo em conta o conteúdo político, ao fim e ao cabo, que ali tinha e que, naturalmente, careceria de outro tipo de discussão e poderia ser lido como uma recomendação da Assembleia da República, num determinado sentido, sem assumir a forma regimental adequada. Nós também, no geral, queríamos apenas manifestar uma preocupação que tem a ver com o elevadíssimo número de escolas e de sessões que temos em mãos que às vezes impossibilitam que consigamos ir a todas. Isto gera alguma frustração para quem tenta participar e não consegue ter uma sessão com o deputado, e eu acho que isto é um elemento importante. Influencia também aquilo que é o andamento do trabalho dos próprios grupos parlamentares, uma vez que estas sessões muitas vezes se realizam no dia que é reservado ao contacto com a população e, naturalmente, também os grupos parlamentares programam as suas atividades ao longo do ano e a forma como tentam ir a um sítio e a outro, isto às vezes é conflituoso e é difícil. Pelo que eu creio que seria útil fazer uma reflexão sobre algum tipo de adequação que garanta todas as escolas têm um deputado presente na altura em que é suposto lá estar, e garantindo também que há aqui uma renovação em termos daquilo que é as escolas, porque há escolas que tradicionalmente têm sempre e outras tradicionalmente nunca têm, e isto é muito, eu creio que será muito injusto para quem ou pode gerar um sentimento de injustiça muito grande, e portanto serão reflexões que eu creio que o próximo grupo de trabalho que vier a ser constituído, tendo em conta o balanço destes 4 anos, de edições anteriores, toda esta capital de reflexão, este programa, pode assumir como ponto de arranque para melhorar o programa numa próxima legislatura. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria muito rapidamente só agradecer todo o trabalho realizado, quer pelo Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, quer pelos serviços que tratam deste programa. Como foi aqui dito, é um programa que cresce muito, e ainda bem, mas que acresce muito a complexidade que é exigida, quer aos serviços, quer aos grupos parlamentares, e de facto acho que esse é um ponto de partida para a reflexão na próxima legislatura, à qual se soma o facto do calendário não ser favorável a que corra tudo da melhor, a maneira mais fluida. Vai-se atropelar um bocadinho o barranco da legislatura com aquilo que é a expectativa das escolas. Só também muito rapidamente, em relação ao tema que foi tratado ontem no grupo de trabalho, nós, das várias sugestões de formulação que foram feitas, nós tivemos uma discussão interna sobre elas e teríamos preferência como... Teríamos preferência pela que diz violência doméstica e no namoro, 2 pontos, como garantir o respeito e a igualdade. Parece-nos que é uma leitura mais neutra, neutra do ponto de vista, isto obviamente não é um tema neutro, mas nós todos temos uma opinião sobre ele, convergente, mas mais correta na maneira de como endereçar o tema às camadas etárias que dizem respeito. Mas, quer dizer, na verdade, todos eles nos parecem aceitáveis, era só uma questão de manifestação de preferência. E pronto, e não me deteria mais, que imagino que esteja o Sr. Ministro da Educação à espera. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós temos que votar em relação à apreciação e votação do relatório de atividades. Portanto, eu punho à votação quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. E temos também que votar a proposta respeitante aos temas. O tema é a violência doméstica e no namoro. Depois o subtema poderá ainda vir a ser... estudado um pouco mais em detalhe, mas esse tema, aquilo que a senhora deputada propôs, faz sentido. O CDS, talvez possamos aqui entrar num equilíbrio, num subtema. Portanto, eu punho à votação também o tema. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Eu gostava de agradecer à senhora deputada Margarida Balseiro Lopes o trabalho todo que fez em relação a esta questão. Fico muito satisfeito com o tema que foi escolhido. É um tema que me é muito caro, tanto mais porque esta questão da violência é uma questão que não tem a ver só com um ou outro género, é uma coisa bastante difundida naquilo que são as relações entre jovens e entre adultos, e portanto acho que o tema é muito apropriado. Os meus parabéns à Comissão e ao Grupo de Trabalho, porque faz todo sentido e acho que é muito, muito relevante nos dias que correm. Portanto, expressar o meu agradecimento e a minha admiração também pelo trabalho feito. Muito obrigado. Vamos agora chamar o Sr. Ministro da Educação. Antes dele chegar, há aqui 2 pontos. O ponto 8º, que é o projeto de resolução do PSD, 2051, e o projeto de resolução do CDS-PP 2055, que eu gostaria de, sobre o ensino de imigrantes portugueses, eu gostava de saber se querem que isto seja discutido em comissão ou em plenário. Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, mais uma vez, este tema já foi discutido em plenário na generalidade, desceu sem votação, na tentativa de se encontrar um texto comum ou alterações que fossem, entretanto, apresentadas. Aparentemente não foram apresentadas propostas de alteração a nenhum destes projetos, segundo a informação que tenho. Pela parte do grupo parlamentar do CDS, e claro que é preciso também ouvir o PSD, porque também é proponente, temos 2 hipóteses. Ou parece-nos viável qualquer uma das seguintes duas hipóteses. Ou se volta ao texto proposto pela Comissão pelos serviços da Comissão, que era um texto conjunto ao qual o PSD tinha apresentado uma ligeira correção, e sobe esse texto a plenário, ou sobem os dois textos separadamente a plenário, se não houver acordo quanto a esse?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Germana Rocha.
Por parte do PSD, eu julgo que poderíamos voltar a esse texto conjunto e depois seria votado em plenário. É essa a nossa proposta.
Também. Sr. Deputado, prefiro Silva.
Sr. Presidente, já gastámos algum tempo em reuniões anteriores sobre esta matéria, eu vou voltar a repetir aquilo que disse anteriormente. Com dois textos, apresentados por dois grupos parlamentares, sem votação em plenário, aquilo que nós esperávamos é que os autores nos dissessem o que é que queriam fazer. Aquilo que nós fizemos em reunião anterior foi dizer que não víamos qualquer base procedimental para ser a Comissão a apresentar um texto de fusão sem os autores se pronunciarem. Portanto, o que nós estamos à espera é que os autores se pronunciem. Se os autores quiserem apresentar aquele texto dizendo que é a sua proposta de autores, nós olhamos para ele com toda a vontade. Agora, o que não nos pareceu normal, como dissemos na altura, é que, caído do nada, sem saber como, os serviços apresentassem um texto que supostamente era um texto de fusão e transformação dos textos apresentados pelos grupos parlamentares. Se o PSD e o CDS quiserem que seja apreciado aqui em comissão aquele texto, mas sendo, enfim, a proposta dos autores para apreciar a matéria, por nós tudo bem, nós só queríamos uma clarificação de qual era o estatuto daquele texto. Mas nós não temos nenhuma oposição a que aquele texto, sendo apresentado pelos representantes autores, seja a base de uma discussão aqui. Agora não pode é cair do céu.
Senhor Tânia. Sim,
está bem. Senhor Presidente, então vou tornar mais claro ainda, parece que não ficou ainda ao fim destas semanas. A posição conjunta do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, e ponho o PSD em primeiro lugar porque por uma questão de diferença, é de apresentar o texto conjunto proposto pela Comissão, com a alteração, entretanto, sugerida pelo PSD, e que esse texto suba então a votação no plenário. Muito obrigado.
Muito bem.
Peço desculpa. A senhora, que os serviços informam que regimentalmente, ou processualmente, tem que ser votado em comissão, portanto, votado, obviamente, seguindo esses trâmites. O que tem que seguir, mas estamos a apresentar o que tiver que ser feito, mas com base no texto conjunto que já foi apresentado, com a correção.
Muito bem. Então, muito obrigado. Eu agradeço as intervenções de todos os grupos parlamentares. Vamos agora dar início à reunião regimental com o Sr. Ministro. Sr. Deputado, Germana Rocha.
Só tinha aqui uma questão. Nós temos aqui também na agenda o ponto 6.
Eu julgava que já tinha mandado.
Os pontos 6.1 e 6.2. Eu não sei se seria possível ainda discutirmos após a audição do Sr. Ministro. Uma vez temos aqui a deputada Ela Correia, que depois...
Sr. Deputado, eu acho que a gente se calhar vai ver isso no fim da reunião, a não ser que queiram todos tomar uma decisão já para discutir estes pontos 6.2 e 6.3 no fim da audição regimental.
Ah, não. Eu peço desculpa, o 6.2 e o 6.3.
6.2
e... O assunto é exatamente o mesmo.
Vamos ver se no fim da reunião é possível. Alguém objeta a que isto seja discutido no fim da nossa reunião? É a proposta do PSD? Já vem a descer? Ok.